Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, estamos aqui nessa casa presenciando uma série de debates diferenciados, debates, pronunciamentos que levantam não só problemas, mas situações importantes porque passa o país. Mas, sem dúvida nenhuma, tem tomado um grande espaço no debate da Casa, seja no plenário ou nas comissões, a situação econômica, da saúde financeira do país e também a questão política. E eu tenho procurado vir à tribuna, e tenho feito diariamente, para falar das impressões que tenho, para tentar comparar o que se diz com o Brasil que se tenta vender do Brasil real. E hoje, senhor presidente, lendo as matérias de jornais, eu vejo uma matéria muito importante publicada no jornal Valor Econômico. Uma matéria que foi fruto de uma análise dos dados do CAGED, ou seja, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que periodicamente, mensalmente faz este levantamento e mostra em quais regiões, em quais setores, senador Mozarildo Cavalcante, está havendo mais abertura de postos formais de trabalho ou subtração desses postos de trabalho. E eu, com muita alegria, venho à tribuna para falar de uma posição importante em relação ao ano de 2013, que passou a assumir o Estado do Amazonas, em especial a cidade de Manaus. Essa matéria, divulgada pelo Valor Econômico, repito, construída a partir dos dados do CAGED, destaca a abertura de 22.800 vagas formais de trabalho em 2013 na capital do Estado do Amazonas, na cidade de Manaus, o que significa um número 3 vezes superior ao do ano anterior, 2012. Esse desempenho, senhor presidente, foi alavancado, sem dúvida nenhuma, por políticas do governo federal e estadual, mas, sobretudo, do governo federal, porque o Amazonas também tem um modelo de desenvolvimento desenhado, construído e mantido pelo governo federal, porque a Zona Franca nada mais é do que fruto de uma lei federal. E aquele polo, que completa 47 anos, é um modelo econômico de desenvolvimento do governo federal. Então, o desempenho do polo industrial, de outros setores, mas principalmente do polo industrial, no ano de 2013, colocou Manaus como a terceira maior cidade que gera empregos formais no país, senador Mozarildo. Manaus, que fica a mais de 2.600 quilômetros dos grandes centros do nosso país. Manaus, uma cidade que não é a maior do Brasil, que não é a segunda, não é a terceira, devemos ser a sétima, oitava maior cidade do Brasil, 2 milhões de habitantes, é a terceira maior geradora de empregos formais do Brasil, ficando atrás somente para São Paulo e Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Claro que essa realidade dificilmente se manterá. Mas como alguns segmentos do polo industrial de Manaus, sobretudo de duas rodas, viveram momentos de dificuldade, eu não digo momentos terríveis, mas momentos de dificuldades, o crescimento na geração de emprego significativo, como esse registrado em 2013, mostra que o trem está voltando para os trilhos, senhor presidente. Segundo o levantamento do CAGED, a elevação da ocupação no mercado de trabalho em Manaus foi generalizada, foi apresentada em todos os setores e não apenas em um. Foram quase 23 mil novas vagas abertas, sendo que 8.900 só no setor da transformação da indústria, dentro do polo industrial de Manaus. Em apenas um ano, senhor presidente, para que sua vossa excelência tenha uma ideia do que estou falando e por que estou dando tanta ênfase a isso, porque em apenas um ano o Amazonas pulou da 21ª colocação para a terceira no ranking das cidades que mais geram empregos no Brasil. Esses dados do Ministério do Trabalho mostram que a principal contribuição para o desempenho da indústria veio da área de eletroeletrônicos do Polo Industrial de Manaus. E aí vamos nos lembrar, esse ano 2014, eu aqui falo de dados de 2013, mas nesse ano de 2014 nós teremos a Copa do Mundo. E geralmente durante a Copa do Mundo e nas vésperas da Copa do Mundo, o povo brasileiro, a população, as famílias brasileiras procuram trocar os aparelhos de televisores, pegar uma tela de determinado tamanho, trocar para uma maior, de uma qualidade de imagem melhor. Isso tudo tem ajudado muito o Polo Industrial de Manaus. Mas não foi somente isso. A construção civil, seu presidente, adicionou quase 5 mil empregos, novos postos ao saldo positivo que alcançou a cidade de Manaus. E, sem dúvida nenhuma, Manaus é um canteiro de obras, como é grande parte das cidades do nosso país hoje, mas, em particular, Manaus. E uma das maiores obras na construção civil hoje, além de obras de infraestrutura, obras urbanas, também o programa Minha Casa Minha Vida tem ajudado muito para que o setor da construção civil aumente significativamente os postos no mercado de trabalho formal. Lembro aqui que na última semana, na sexta-feira, desde quinta e sexta-feira passadas, a presidenta Dilma esteve em Manaus cumprindo uma agenda extensa, entre elas a inauguração e entrega de chaves de aproximadamente 5.600 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Eu não dispunha desses dados. Acho que até a semana passada, os dados do CAGED relativo, sistematizados em relativo ao ano de 2013, ainda não tinham sido divulgados. Entretanto, deu para perceber, visitando algumas obras e participando da inauguração das unidades habitacionais e visitando a Arena da Amazônia, deu para perceber que a gente vive um momento diferenciado no Brasil. E ainda tem gente que acha que a Copa do Mundo não nos deixará um grande e um bom legado. Eu creio, e aí sou crítica nesse aspecto, que nós poderíamos ter avançado muito mais, principalmente nas cidades-sedes, quanto à mobilidade urbana. Obras poderiam ter sido feitas e não foram, por razões as mais diversas. Manaus mesmo poderia ter recebido uma quantidade de obras da mobilidade urbana muito maiores do que a que nós estamos tendo. Mas, sem dúvida nenhuma, o que se tem hoje em formação, em qualificação dos recursos humanos é algo fenomenal, é fantástico. Só a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, nesses últimos meses, quase toda semana recebem embaixadores, empresários, técnicos, equipe médica de seleções que jogarão a Copa do Mundo lá na cidade de Manaus. Ou seja, é uma grande movimentação que está acontecendo nesse país. A formação do pessoal, dos recursos humanos que atua diretamente no setor de turismo, no setor hoteleiro, com táxis, é algo fenomenal. Você não tem ideia, senador Jaime, da alegria que eu fico quando eu desembarco no aeroporto de Manaus e um dos taxistas me chama, porque conheço todos, e diz: senadora, a nossa aula de inglês está muito bem. Está muito bem, então isso é importante. E algo que não vai embora quando acabar a Copa, é algo que fica, mesmo porque nós precisamos preparar o nosso país para que seja um país que receba turistas. Eu conversávamos há pouco, eu tive uma bela reunião com o embaixador, conversa importante com o embaixador da Venezuela, embaixadora da Áustria, organizada pelo senador Requião, e ficamos tristes, senador Requião, quando a embaixadora da Áustria, um país bem menor, claro, de uma história muito mais longa do que a nossa, mas bem menor do que o Brasil, e com atrativos naturais também infinitamente menores do que os nossos, dizer o quanto a mais eles recebem de turistas anualmente do que o nosso país, e a Amazônia principalmente. A Amazônia é a maior biodiversidade do planeta. Nós temos a maior bacia hidrográfica, maior quantidade de espécies da fauna, da flora, e que o mundo quer conhecer, mas nós não temos, nós não dispomos da infraestrutura e da logística, e sem dúvida nenhuma, esses eventos, grandes eventos desportivos, nos ajudam muito. Então, está aqui mais um indicador que mostra, senhor presidente, que não adianta falar. Eu acho que o discurso, palavra, como diz o velho ditado, palavras, elas são muito fáceis, mas palavras o vento leva. A realidade, os dados, os números, pode vir o temporal que for, o tsunami que for, eles são sólidos, eles ficam, porque eles sim é que verdadeiramente expressam a realidade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vive um bom momento nesse país. Digo, tenho críticas, porque acho que poderia ter sido feito mais, muito mais. Mas o que está sendo feito será muito bom e importante para a nossa gente, para o nosso povo. Senador Jaime.
Senadora Vanessa, eu fico feliz de ver Vossa Excelência, no seu pronunciamento, dizer da sua alegria, do seu contentamento, do legado que as obras da Copa do Mundo vai deixar para o seu estado do Amazonas. Quando você fala aqui que as pessoas estão contentes, que estão falando inglês, estão estudando inglês, as obras estão acontecendo, estão andando, e que valeu a pena, naturalmente, esse grande evento que vai acontecer no nosso país, sobretudo nessas 12 subsedes, por sinal, Mato Grosso também, que foi contemplado, o seu estado e os demais. Todavia, isso não está acontecendo em todo o país. Eu fico feliz, de fato, quando a Vossa Excelência fala aqui, de que esse evento vai trazer resultado altamente positivo. Mesmo imagino que alguma das obras tenha sido contratada, alguns financiamentos, tanto do BNDES como da Caixa Econômica, e que valeu o sacrifício, talvez, de alguns milhares de trabalhadores do seu estado, do empresariado, que paga seus tributos, e está vendo a aplicação do dinheiro de forma transparente, sobretudo as boas obras e, particularmente, a questão da qualificação, treinamento da população. Mas não é o que ocorre em Mato Grosso. Eu acabei de deixar a tribuna aí de fazer um alerta, senadora Vanessa, em relação ao que está acontecendo em nosso estado. Lamentavelmente, algumas obras, antes mesmo de ser inaugurado, já apresentaram alguns problemas. Dentre elas, a Arena Pantanal, Vossa Excelência, que está sintonizado com a imprensa nacional, sobretudo com os jornais de televisão, está anunciando que Mato Grosso teve um problema grave, que a Arena Pantanal teve um incêndio embaixo das suas estruturas e pode estar afetado. As obras de trincheira, as obras de viaduto, todas, literalmente todas, estão já apresentando problemas, algumas de infiltração, outras de mau acabamento, algumas já causando a preocupação de ter alguma deterioração antes da hora mesmo e ali desmoronar, como aconteceu que ontem, antes de ontem, melhor dizendo, uma das vias importantes que liga Cuiabá à Grande Coxipó, a obra inaugurou faz 2 meses, 3 meses. A obra já fundou, ou seja, todo o aterro e cabeçamento da ponte que atravessa o rio Cuiabá já desmoronou, com isso está o trânsito, o caos, sobretudo, já impossibilitado da traficabilidade, não só dos autos, da própria população que estava demandando. De maneiras que eu acho que, quando a Vossa Excelência diz que está muito feliz, nós estamos muito preocupados, tendo em vista que o endividamento do Estado, ele é grande diante das nossas economias. Todavia, eu acho, as obras concluídas, sendo de boa qualidade, todos nós pagaremos feliz esta conta, e largando com isso, ou deixando com isso, um grande legado. De maneiras que eu, quando vejo a Vossa Excelência falar aqui, eu fico com inveja, como ex-prefeito por 3 mandatos, como governador, como senador, mas, sobretudo, como cidadão mato-grossense que paga os seus tributos, que paga os seus impostos, e queria ver os nossos impostos sendo aplicados de uma forma transparente, de uma forma, sobretudo, que poderíamos, no futuro, dizer, olha, o legado da Copa do Mundo para Mato Grosso foi enorme, foi grande, foi gigantesco, mas não é o que está acontecendo no nosso estado. O dinheiro está indo para o ralo, o desvio dos recursos, ou seja, dos financiamentos, está indo sendo jogado fora. Vou dar um exemplo. A senhora, que inclusive aqui eu faço, aproveitando a oportunidade, se me permite mais um minuto, pedir para a comissão, aqui existe uma comissão de fiscalização em relação às obras da Copa do Mundo, que tem que voltar a Mato Grosso urgentemente. A obra do VLT, que demanda o aeroporto Marechal Rondon, que Vossa Excelência conhece, a Cuiabá não andou 1 metro de trilho, ou seja, o VLT, que é veículo leve sobre trilho, 1 metro. O aeroporto Marechal Rondon, por incrível que pareça, tem que ser concluída. Lá virou um carro lá. Nós estamos hoje passando, em termos de passageiro lá, quase 3 milhões, 2 milhões e 520. não vai ser concluída também a visão que eu tenho, se tudo correr bem a OPA outubro, novembro. E nós precisamos das OPA para a Copa do Mundo para receber o quê? Receber aqui em nosso estado os visitantes, não só a nível do Brasil, mas sobretudo os estrangeiros que virão a nosso estado. De maneira, um alerta que eu faço e quero lhe cumprimentá-lo, de ver, sobretudo, compartilhar com Vossa Excelência a sua alegria, o seu contentamento. Muito obrigado.
Eu agradeço, senador Jaime, e quero lembrar a Vossa Excelência que o que me trouxe a esse pronunciamento foram os dados do CAGED, geração de empregos ou a geração de empregos ou de desempregos, o balanço do Brasil. E trazendo a notícia de que Manaus, de 21ª posição, pulou para a terceira, ou seja, a terceira cidade do Brasil que mais gera empregos. E que boa parte disso se deve ao desempenho do polo industrial de Manaus, mas também a obras importantes do governo federal, como Minha Casa Minha Vida e a Copa do Mundo. Eu dou razão à Vossa Excelência, senador, que tem que estar muito preocupado com o Mato Grosso. Eu aqui disse, não está tudo perfeito no Brasil, nem na minha cidade, Manaus, que é uma das cidades sede, porque lá as obras de mobilidade urbana, VLT, monotrilho, essas não foram feitas. Essas não foram. Outras saídas se buscaram. Outras saídas. Gostaríamos muito de que isso tivesse sido feito. Eu acho que faltou, não quero dizer que a culpa tenha sido do governo federal ou do governo do estado ou do município. Eu acho que houve um conjunto de elementos que impediram que avançássemos até aí. Mas que, de fato, a minha cidade vive um momento especial, eu não tenho dúvida nenhuma. É uma cidade cheia de problemas. Mas na vida eu aprendi o seguinte, que diante de um problema, nós não temos que lamentar a desgraça. Diante do problema, nós temos que procurar as soluções e procurar as saídas. Eu acho que esse é o espírito que deve mover a população brasileira. E quanto mais se alcança, mais temos que buscar. Mais temos que buscar, porque, afinal de contas, somos um jovem país. Olha, eu falo aqui do desempenho da Zona Franca de Manaus, mas eu sei das dificuldades que passaram recentemente o polo de duas rodas, com a dificuldade de acesso ao crédito, inclusive, e como tudo foi muito difícil para superar esses problemas e para viver este momento melhor que eles vivem hoje. Agora é isso, depois da tempestade, lá vem outro ditado, vem a bonança, não é? Então, não tenho dúvida, problemas virão e nós conseguiremos uma recuperação melhor ainda. Eu acho que, muitas vezes, a gente tem que olhar o caminho. Se não está tudo resolvido, temos que analisar se o caminho que nós estamos percorrendo está certo. Agora, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que, falando dessas boas notícias, eu, lamentavelmente, trago aqui três assuntos que não são positivos. Um, diz respeito à greve deflagrada pelos servidores públicos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. Eles estão em greve. O conjunto de servidores, não são muitos, são em torno de 350, 400 servidores que estão em greve, porque há muito tempo lutam para ter o direito a um plano de carreira reestruturado e para que eles sejam equiparados, ou seja, os servidores da SUFRAMA, equiparados às demais agências reguladoras. A SUFRAMA não é, teoricamente, uma agência reguladora, mas funciona como tal, senhor presidente. Então, eu quero dizer que venho a essa tribuna falar, lamentar que eles estejam em greve, mas, ao mesmo tempo, pedir uma ação imediata, uma ação eficiente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e, principalmente, do Ministério do Planejamento, para que os servidores possam ter o seu problema solucionado. Tenho certeza absoluta, se o governo acenar com uma possibilidade de resolver o problema, mesmo que não de forma imediata, os servidores voltarão ao trabalho, sem dúvida nenhuma. Tenho conversado frequentemente com o superintendente da SUFRAMA, Dr. Tomás Nogueira, e ele próprio sabe da justeza da reivindicação dos servidores e está pedindo nosso apoio, nosso reforço para que possam os servidores da SUFRAMA serem atendidos no seu pleito justo. Justo. Tiveram um plano aprovado, o plano não foi aplicado, foi vetado e com a esperança de ter uma nova lei aprovada. Então, nós da bancada do Amazonas, sem dúvida nenhuma, estamos mobilizadas para ajudar a resolver esse impasse do governo federal com os seus servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus. E para concluir, senhor presidente, eu quero encaminhar à mesa dois votos de pesar, dois requerimentos onde apresento voto de pesar. Perdemos duas grandes e magníficas pessoas do meu estado. Uma delas é o ex-prefeito do município de Novo Airão, primeiro município depois de Manaus, do Rio Negro, prefeito Leosvaldo Roque Miguéis, que foi prefeito desse município de Novo Airão no mandato passado, no período até o ano de 2009 a 2012. O Leosvaldo ninguém conhece, nem eu tampouco o conhecia como Leosvaldo. Todos nós conhecíamos um homem simples, um homem querido da sua gente, como o Gordo do Campinho. Assim ele era conhecido por todos. Um jovem, uma pessoa jovem, querida, simples, que faleceu no último dia 18. Então, estou aqui apresentando o voto de pesar à família e a toda a população de Novo Airão. E o outro registro de falecimento, que também apresentei um voto de pesar, foi pelo falecimento da senhora Maria Ângela de Albuquerque Faria. Ela é madrinha do boi contrário, do boi garantido, moradora do município de Parintins, no interior do estado do Amazonas, e conhecida de todos, não apenas pela paixão que tinha pelo seu boi garantido, mas por muitas obras sociais que ali desenvolvia. Apaixonada pelo boi da Baixa de São José, Dona Maria, seu presidente, Maria Ângela, mãe de Zezinho Faria, também uma pessoa muito querida de Parintins, ela passou a ter e conquistou a admiração de todos, tanto do boi garantido como do boi caprichoso da cidade de Parintins. Então fica aqui meu registro, minhas condolências e meus sinceros abraços, tanto à família da madrinha Maria Ângela Albuquerque Faria, madrinha do garantido, que faleceu em Parintins, como ex-prefeito Leosvaldo, do município de Novo Airão. Muito obrigada, senhor presidente.